בעזרת השם, ברוכים הבאים. אז אין שיטה, נודף צדיק ח' וקומץ נודף. אומתם, וימוס, וכי הגמרא הזכרה לסיום, כי אובו, כי נאום אקשר, נאום תמוס דו פרובלמה, ג'יטם כעיקר. או סג'ה, אפרינג' אפרינגאו, כי כוונדו תמוס דו מונימנטו נאום קשר, כקוזידו קומוטרוס, נמד מפנלה, o gosto, o tam, o gosto do alimento que não é kasher, penetra nos outros alimentos que estão na mesma panela, de maneira que somos proibidos de comer não somente o alimento não kasher, mas também os outros que foram cozidos na mesma panela. Porém, com relação a um ovo, vimos que ele não afeta o gosto dos outros alimentos. Por isso, se a gente pega um ovo de uma ave não kasher, e cozinha numa panela de água, é permitido beber essa água. O único caso que vai ser proibido é se o ovo não é mais um ovo comum, e sim um ovo que já contém dentro de si um embrião em formação, ou seja, uma pequena ave, um feto já está se formando dentro do ovo. Nesse caso, já que temos carne e osso e sangue dentro do ovo, isso sim, se é cozido numa panela, pode dar gosto nos outros ovos, e assim como esse ovo não é kasher, assim também os alimentos não são kasher. Mesmo se tratando de um ovo de galinha, que é uma ave kasher, mesmo assim, o pintinho que está lá dentro, já que ele morreu não através de uma shkita, ele é considerado uma nevelá, e se ele é cozido em uma panela, ele proíbe todos os outros alimentos. Assim disse a Gemara ontem. Pergunta agora a Gemara na primeira linha do Dafret. Avalt mea lo. Isso quer dizer que um ovo que não tem um animal dentro, sim, somente um ovo com clara e gema, ele não dá gosto e não proíbe os outros alimentos da panela? Eitivei. Olha só o que diz a Braita. Fala a Braita o seguinte. Beitzim teorot, shalkalim beitzim tmeot, ovos de uma ave kasher, que foram cozidos juntamente com ovos de uma ave não kasher, e mergem no tentam kulam asuri, se a proporção do kasher com o não kasher não é muito diferente, então o ovo não kasher pode dar gosto no resto da panela, todos os ovos estão proibidos. A gente vê que um ovo pode proibir os alimentos da mesma panela? Responde Agmará, a Hanami bebetat efroach. A Mishnah, quando diz que é um ovo impuro, não se refere a um ovo que vem de uma ave impura, e sim de um ovo que tem dentro um pintinho morto. Veamai kare leit mea, que vedit efroach kare leit mea. E mesmo que a linguagem usada é um ovo impuro, isso não ou diz obrigatoriamente que se trata de uma ave impura, pode ser que se trata de um filhote de ave que está lá dentro. Pergunta Mará, como é que você explica a Braita dessa maneira? Veame de Katani Seifa, vamos analisar como é que continua essa Braita. Diz a Braita na segunda parte, Beitim Shishalkan, se a pessoa cozinhou ovos, venimtsa efruach ba'achat vehem, e depois ela abre um dos ovos da panela, e ela encontra um filhote de ave morto dentro do ovo. Como é que fica a lei dos outros ovos? Fala a Braita, e mesmo bem, não tentamos curar o surot. Se não tínhamos muitos ovos além desse, então pode ser que esse ovo deu gosto nos outros, logo, os outros não são kasher. Essas são as palavras da segunda parte da Braita. Michal Dereisha, Dereit Vefrora Haskina. Concluímos que a primeira parte da Braita se tratava de um ovo sem este filhote dentro, sim de um ovo impuro que vem de uma ave, não kasher, e não como, explicamos acima. Fala com o Maranhão. Pirushi Kamefares. A segunda parte da Braita é uma explicação que esclarece a primeira parte. Betim Teorot, Shalkanim, Betim Tmeot, mesmo não tentam curar Surot. A primeira parte da Braita disse que ovos kasher com ovos que são impuros, se foram cozidos juntos, depende da proporção e se os ovos impuros usarem em agosto, está tudo proibido. Keitzad, vem a segunda parte da Braita e explica esta lei, que Gon, Sheshar Kan, Velimtsai Efroach Bachat Mem. Se trata que os ovos impuros continham dentro de si uma ave morta. E a explicação da primeira parte. De maneira que não é dito nesta Braita que um ovo comum pode afetar o gosto e proibir os outros alimentos da panela. Para Gemara, Hacharam Stabra. Provavelmente essa explicação que foi trazida agora é a explicação certa. Porque se fôssemos explicar como dissemos na primeira instância, que a primeira parte da Braita se trata de um ovo comum e a segunda parte da Braita se trata de um ovo que contém uma ave dentro, porque a Mishnah então, a Braita então, se expressa dessa maneira? Uma vez que já foi dito de que um ovo comum proíbe toda a panela, é óbvio que um ovo que contém uma ave morta dentro, é óbvio que proíbe toda a panela. Esta segunda lei é desnecessária. Concluímos então que a segunda parte, na verdade, vem explicar a primeira parte da Braita. Fala Gemara com relação a essa última observação que vimos. E Mishumá Loai. Esse argumento, que a segunda parte é desnecessária, está incorreto. Porque está na Seifa de Gilureisha. Às vezes, a Braita, ela menciona uma lei desnecessária para deixar bem claro como é que fica a Lachá. Por quê? Shelo tomar reisha de itba efroach avaleit ba efroach shaya. Se fosse citada, fosse mencionada somente a primeira parte, eu poderia me equivocar e achar que essa Braita se trata somente de um ovo que contém dentro de si uma ave morta. Já um ovo comum não proíbe. Por isso que a Braita continua e diz uma segunda parte, dizendo de um ovo que contém uma ave dentro. Isso esclarece que a primeira parte se trata sem a ave dentro. Ou seja, pode ser que a primeira parte se trata de um ovo comum e a segunda parte de um ovo com um pintinho dentro, e a Braita se expressa dessa maneira para esclarecer que essa é a verdadeira intenção da primeira parte. Mas de qualquer maneira, como vimos acima, podemos explicar que a segunda parte vem explicar a primeira parte, interpretando que toda Braita se trata de um ovo com um animal dentro, e não temos uma prova contra o que foi dito. Vimos ontem que os sábios fixaram uma medida de 60, ou seja, qualquer alimento proibido que cai numa panela, se ele representa 1/60 avos do volume de todo o alimento da panela, então a panela é kasher, porque o gosto é minórico em tal quantidade, ele se dilui e não consegue modificar o gosto do resto da panela. Como está a Gemara? A uca zaita de tarba, de nafarga de cura de bissa. Caiu um kazait, uma quantidade de um kazait de sebo proibido, numa panela de carne. Então, como vimos, a gente extrai o sebo, e aí o resto da carne vai depender da proporção. Se temos 60 vezes mais o volume do pedaço de não kasher que caiu lá dentro, está permitido. Sabaravasi de shure de maidebalak de kula. O Ravasi achou, então, que dentro dessa conta dos 60, a gente calcula também o que entrou dentro das panelas. Porque, como a gente viu, parte do alimento é absorvido para dentro das paredes da panela. Falou o Ravashi, então, se eu tenho, por exemplo, um pedaço de sebo de 10 gramas, que caiu dentro de uma panela de carne, que contém 590 gramas. A princípio, a panela não é kasher. Porém, o volume das paredes pode absorver mais 10 gramas. Então, juntando tudo, o Ravasi quis dizer que a panela era kasher. Amrei Rabanan e Ravasi falaram, então, os sábios para Ravasi, ato de eteira balada e sura no balá, a panela, ela absorve proporcionalmente o que tem na panela. Ou seja, se era 1 para 59, o que tínhamos dentro da panela, então o que foi absorvido dentro das paredes também é 1 para 59 partes de carne kasher, de maneira que não podemos contar todo o volume da panela para o lado da carne kasher, e a gente não põe isso dentro da conta. Segundo a maioria dos poskim, esta lei que vimos aqui discute com as opiniões que vimos no Dav de ontem. Conta agora mais um episódio. Au palga de zeita de tarba da farba de cura de bisra. Uma vez caiu meio kazait, kazait é uma medida, metade dessa medida caiu numa panela de carne. Agora, segundo a Torá, alguém que come um kazait de um alimento proibido é punido por este pecado. Já alguém que come menos do que essa medida, menos de um kazait, não é punido. Savar, mar baravashi nishura betaltim, palgi de zeita. O mar baravashi queria falar que nessa panela não precisamos de 60 vezes essa quantia, basta 30 vezes a quantia de carne proibida que caiu, já que a proibição é metade da medida mínima, é metade de um kazait. Amar le avua, falou o Ravashi para o seu filho, lo amina le chalotezad bechura de Rabanan. Em primeiro lugar, mesmo sendo uma proibição de Rabanan, uma proibição instituída pelos sábios, não devemos menosprezar isso. E precisamos de 60 para falar que a panela é kasher, mesmo com relação a proibições de Rabanan. Veod, em segundo lugar, Ha'amar Rabbi Yochanan Chatzi Shiur Asur Matura. Já disse Rabbi Yochanan que mesmo que a pessoa que come meio kazait não é punido, isso não quer dizer que ele não transgrediu uma proibição da Torá. Ele comeu algo que era proibido de comer pela Torá, mas a punição só é efetuada se a pessoa de fato comeu o kazait inteiro. Mas o próprio meio kazait é proibido pela Torá. Assim também nesse caso, não podemos falar que a panela vai ser kasher com menos de 60. Amar Rav Shemen Bar Avua, falou o Rav Shemen Bar Ava. Amar, no nome de Rav Idi Baridi Bar Gershom. Amar, no nome do Levi Baparta. Amar, no nome do Rav Nahum. Amar, no nome do Rav Beriam. Mishum Zaken Echad, que trouxe o ensinamento no nome de um ancião Reb Yaakov Shmei, que se chamava Reb Yaakov de Bilesia. Amru, o ensinamento então, que passou de geração para geração, era o seguinte: Beitza Beshishim Asura, um ovo não caché. Se trata de um ovo que tem um animal dentro, segundo algumas opiniões que vimos acima, que cai numa panela, este ovo, se temos 60, a panela é proibida. Beshishim ve'echad muteret. Se temos 61 vezes, então a panela é kasher. Amar Rav Zeira Rav Shemen Barava. Falou o Rav Zeira para Rav Shemen Barava. Peraí. Re'esha tametir gvuleter. Você está dizendo algo, e a princípio você está permitindo algo que é proibido? Sharei. Porque olha só. Shnei Gdoleador, dois mestres da geração, Lopir Shuei Tadavar, eles estavam na dúvida com relação a esta lei mencionada. E estes são os dois, Rabbi Yaakov Baridi e Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Tavai e Mishmei de Rabbi Shua Ben Levi, ambos falaram no nome de Rabbi Shua Ben Levi o seguinte ensinamento: Beitza Beshishim Asura, um ovo numa panela de 60 é proibido, Beshishim Echad Muteret, e em 61 o ovo é permitido. Vei Baileu. E aí, com relação a esta frase, levantou-se a seguinte questão: Beshishim Echad, quando dissemos que numa panela de 61 o ovo está permitido, Behade Didei Odirma Mebarmine, será que 61 ao total, ou seja, um ovo não caché contra 60 ovos caché, nesse caso a panela está caché, será que isso foi dito? Ou será que precisamos de um ovo não caché contra 61 ovos caché? Velo Pashit. E os dois mestres não souberam responder exatamente a essa lei. Umar, Pashit, Lei, Mifshat e você está mencionando essa lei por aí de maneira que as pessoas podem errar e achar que bastam 60 ovos contra este não kasher para que a panela seja kasher. Itmar, conclui a Gemara, Amar Reb Chelbo, diz Reb Chelbo, no nome de Ravuna, Beitza Beshishim Vehi Asura. Um ovo não kasher que cai numa panela, se temos 60 além do ovo, a panela ainda não é kasher. Beshishim Vehad Vehi Mutet. Mas se temos além do ovo mais 61, então é kasher. Explica o Ramban e outras opiniões que o ovo é diferente dos outros alimentos. Um alimento comum, fixaram os sábios, que a proporção é 1,60 avos. Então, se temos um pedaço de carne não kasher, por exemplo, que cai numa panela, se temos 60 vezes mais, 1 contra 60, o gosto se dilui e não afeta. Já com relação ao ovo, já que existem vários tamanhos de ovos, às vezes o ovo proibido é um ovo grande e os outros ovos são ovos menores. A pessoa pode acabar se confundindo. E por isso vem os sábios e instituem que precisamos de 61 ovos para que a panela seja kashé. Conta a Gemara. Veio uma pessoa perante Rabi Gamliel bar Rebi, Amarlei, e a questão era de meio kazait que caiu de uma panela. Vimos anteriormente que tem algumas opiniões que dizem que, se tratando de meio kazait, então não precisamos de 60, podemos permitir a panela com uma proporção menor. Falou então Rabi Gamliel bar Rebi, Aba lo sher be'arba'im ve'sheva, vanya sher be'arba'im ve'chamesh. Meu pai permitiu esse caso numa proporção de vezes 47, e eu permito numa proporção de 45. Um episódio parecido, a outra é a Camila de Bishim Barebi, uma pessoa veio perante o Bishim Barebi com o mesmo caso, de meio casal que caiu numa panela. A Marley falou, Bishim Barebi, Abra o Xer Bebem Rei, Vanya Xer Bebem Gimelo. O pai permitia numa proporção de vezes 45, e eu permito numa proporção de vezes 43. A outra é a Camila de Repria. Veio uma pessoa com uma panela perante o Repria, mostrando que um pedaço de carne não kasher caiu dentro de sua panela. Amarei Klume Shloshim falou, Repria, tem aí 30 vezes o alimento proibido? Não tem. Então está tudo proibido. Deduz Agmará, Tama delei Kashloshim, aí Kashloshim, Mesharina. Deduzimos daqui que se tivéssemos 30 vezes mais, já é o bastante. Enquanto vimos que a medida correta é 60, a Maria Bukhanina responde a Bukhanina Guzma. Ele quis dizer que não temos nem 30. E por isso que é proibido. Mas para permitir, realmente precisamos de 60 vezes a carne proibida. Então, aqui a gente conclui a lei que rege até os dias de hoje. Que se, por engano, um pedaço de carne não kasher cai numa panela de sopa de verduras, ou um pedaço de carne cai numa panela de leite, ou uma gota de leite cai numa panela de carne, a lei é que, se depois de tirar para fora esse pedaço de carne, se temos na panela 60 vezes o alimento proibido que caiu lá dentro, a panela e o alimento estão kashé. E o motivo é, como já dissemos, que o gosto do pequeno pedaço de carne ou da pequena gota de leite se dilui nessa grande quantidade de alimento kasher e não consegue afetar o gosto. Porém, se a gente consegue sentir o gosto da carne no leite ou da carne não kasher nas verduras e assim por diante, então a gente proíbe, uma vez que a gente está sentindo o gosto do alimento proibido. Agora, a Gemara vai mencionar uma discussão básica com relação a esses assuntos. Nós conhecemos a medida de 60. Porém, existiam algumas opiniões que diziam que a medida correta não é 60 vezes, e sim 100 vezes o alimento proibido. E a Gemara vai explicar da onde vem essa opinião. Aba Rebhi Abarava, diz Rebhi Abarava, em nome de Abishua Ben Levi, no nome de Bar Kapará, Kol Isurim Shema Torá. Todos os alimentos proibidos da Torá, que são cozidos com outros, Beshishim. A proporção através da qual vamos poder permitir o alimento é vezes 60. Então, se uma salsicha não kasher cai numa feijoada, num chunt, a gente tira essa salsicha não kasher para fora, e se temos 60 vezes essa salsicha, o chunt continua kasher, porque o gosto da salsicha não consegue afetar a panela. Existem certos casos que mesmo depois dos 60, mesmo hoje em dia a gente diz que a panela está proibida, que são casos específicos que não vem agora ao caso. Amar lefanav Reb Shmuel Bar Yitzchak falou, então, o Reb Shmuel Bar Yitzchak, Reb Yata Omer, que é meu mestre, você diz que a medida é 60? Ah, e amar avassi, assim diz avassi, não, mas eu vou chamar ele, não, mas eu vou caparar. Cola isso, Reb Shmuel Bar Yitzchak, bemea, a medida, a proporção correta em todos os alimentos que estão cachados na Torá, não é 60, e sim 100 vezes o alimento. Somente chegando nesta proporção é que o alimento está kasher. Somente se tem 100 vezes mais do que o alimento que caiu dentro da panela. Explica a Agmará. Veshnehem rolam dua ela mizro besheima. Essas duas opiniões aprendem o que eles dizem do mesmo pasuk. Com relação ao Zroa Bechelá, fala o Pasuk, Velakara Koelet Zroa Bechelá Vegomer. É dito no Pasuk que um Nazir, a pessoa que prometeu de durante 30 dias não cortar cabelo, não se impurificar e se abster do vinho, no fim desse processo de 30 dias, ele traz um ai, um carneiro, que é trazido sobre o altar. Desse carneiro, parte era queimada em cima do altar, e parte era entregue ao Kohen e outra parte era entregue ao proprietário do Corban, ao próprio Nazir. Porém, essas partes que eram comidas deviam ser cozidas. Fala o Pasuk que a gente vai pegar o Zroa Besheila, que é a pata dianteira do carneiro que foi cozido, e dá isso para o Kohen. Tânia, o que quer dizer a palavra Besheila? A pata que foi Besheila. Explica, Braita. Então, Besheila, essa palavra nos ensina, segundo a primeira opinião. Em Besheila, ela shlima. Isso vem nos dizer que a pata deve ser tirada inteira e entregue ao Kohen. Reb Shimon ben Yochai omer, já Reb Shimon ben Yochai diz, em Besheila, ela shenitbashla im ai. Essa palavra nos indica que a gente cozinha a carne do carneiro junto com essa pata, e depois de cozinhar tudo junto, a pata vai ser entregue ao Kohen. Explica a Agmará. Podemos interpretar essa opinião que vimos de duas maneiras. A primeira maneira diz: todos concordam que a gente cozinha a carne do carneiro e a pata que é entregue ao Kohen na mesma panela. A primeira opinião diz que antes a gente corta e separa a pata do carneiro e depois a gente cozinha na mesma panela. E a segunda opinião, Reb Shimon ben Yochai sustenta que a gente cozinha tudo junto e depois a gente corta. E essa que é a discussão entre as duas opiniões que vimos. Veio Bai Teima, um outro modo de explicar essa discussão é o seguinte: de Kulyar Amechatech Vedar Mevashira, todos concordam que antes a gente tem que cortar e separar a pata do carneiro e depois cozinhar. Mil, a discussão é o seguinte: Mar Savar Beade Ayn Mevashira, uma opinião diz que a gente cozinha a pata e o carneiro separados na mesma panela. Já a segunda opinião diz que a gente cozinha em panelas separadas. Lelish Nakama, segundo a primeira maneira de interpretar a discussão, ali Baade de Vreako. Então, a prova que estamos trazendo deste pasuk está indo de acordo com todas as opiniões. Uma vez que todos concordam que a carne do carneiro e a pata dianteira que entrega ao Kohen são cozidos na mesma panela. Lelishna Batra, segundo a outra maneira de interpretar a discussão, a linha do Reb Shimon ben Yochai, a gente está indo de acordo com o Reb Shimon ben Yochai, que também diz que a pata e o carneiro são cozidos na mesma panela. O problema é o seguinte: a carne é entregue ao proprietário do Corban, a pata é entregue ao Kohen. Uma carne que foi santificada e entregue ao Kohen é proibido de ser comida por um judeu comum. O problema é que essa carne, esse zroa, essa pata dianteira que pertence ao Kohen, foi cozido, essa pata foi cozida junto com a carne do carneiro. Segundo as regras que vimos, o gosto dessa carne, que só pode ser comida pelo Kohen, entra no resto da carne do carneiro, e agora um judeu comum não pode comer a carne do carneiro. Porém, a Torá diz que a pata é entregue ao Kohen, e o proprietário pode comer a carne do carneiro. Como é que pode ser? Essa carne do carneiro foi cozida junto com uma pata que é proibida ao proprietário do Corban. Como é que então que ele pode comer a carne do carneiro se foi cozida junto com uma pata que é proibida para um judeu comum e só o Kohen pode comer? A resposta é que a pata é muito pequena com relação a todo o resto da carne do carneiro. E por isso, já que a proporção é tal e a diferença é muito grande, a carne não consegue afetar e modificar o gosto do carneiro. E agora olha que interessante. Mar de Amar Bexixim, a primeira opinião que diz que a medida é de vezes 60. Savar Vassar Vatsamot Beadi Vassar Vatsamot Mesharina. Ele sustenta o seguinte. A gente pega toda a pata, a carne e o osso, e pega a carne e o osso do carneiro, e vamos verificar qual que é a proporção de um para o outro. Se a gente vai medir, vamos descobrir que é 60 vezes mais a pata. A carne de um carneiro contém 60 vezes mais o volume da sua pata dianteira. Sendo assim, se a Torá diz que essa carne do carneiro é permitida, concluímos que chegando numa proporção de vezes 60, algo proibido não pode mais afetar o gosto do resto da panela. Vavalei bexixi, daqui concluímos essa medida de vezes 60. Mal yamar bemea, porém a segunda opinião sustenta, savar, basar bade basar mexarinale. A gente não põe dentro dessa conta os ossos do carneiro, somente a carne, porque os ossos não dão nenhum gosto. O que dá gosto é a carne. Se a gente vai medir a carne da pata dianteira com relação à carne do carneiro, a diferença é muito maior, porque na pata tem muito osso e pouca carne, e no resto do carneiro tem mais carne do que osso, e por isso a proporção é de vezes 100. Contanto somente a carne, excluindo o osso, a proporção da pata com o resto do carneiro é vezes 100. E por isso, ele, a segunda opinião concluiu que a medida necessária é 100. Ou seja, a partir do que disse a Torá, que a carne do carneiro continua permitida, mesmo depois de ter sido cozida com a pata dianteira do carneiro, concluímos que a partir dessa proporção, nenhuma proibição da Torá proíbe a panela. Logo, se a gente conta toda a pata, a proporção é de 60. Essa é a primeira opinião. A segunda opinião conta só a carne e não o osso, e por isso conclui que a proporção necessária é vezes 100. Aprendemos então do Pasuk qual que é a proporção necessária. Pergunta a Gmará. O Mi e Alfina Minei, será que a gente pode aprender desta lei dos Zroa Bexeilá para todas as outras proibições da Torá? Vê a Tânia, olha só o que falou uma braita com relação a esta lei. Zeu Heter Haba Michlal Isur. Fala a braita que esta lei dos Zroa Bexeilá é algo que deveria ser proibido, algo que geralmente é proibido, e somente neste caso, somente neste caso, a Torá permitiu. Zeu Limutimai, lá no Limutim Kodisim Shavatorá, a princípio, a Braita está nos dizendo que o que é permitido, no caso do carneiro, do Nazir, é proibido em toda a Torá. Então, como é que a gente pode aprender daqui para toda a Torá? Abrabai, explica o Abai, não é essa a verdadeira intenção da Braita. Lonitzecha, ela rebiuda de amar bimeno, lobatil, kamashmanacha, batil. Essa braita está seguindo a opinião de Rebiuda. A opinião de Rebiuda é que quando temos dois alimentos da mesma espécie, como aqui, que é carne com carne, mesmo que temos 60, 100 mil vezes mais, mesmo assim, nunca vai ser permitido comer o que foi cozido junto. Essa é a opinião de Rebiuda. Então, sobre isso, essa opinião está dizendo a Braita, que mesmo que geralmente o Rebiuda, se um pedaço de carne cai numa panela de carne, mesmo que temos múltiplas vezes o pedaço proibido, continua proibido toda a panela, assim diz o Rebiuda. Nesse caso específico, explicou o Pasuk que é permitido. Pergunta a Gumará, segundo o Rebiuda, Viligmor Minei. Por que então não aprendemos, o Rebiuda não aprende deste Pasuk, que Minminminou Batil, que uma mistura de duas espécies, da mesma espécie, pode ser permitida? Responde a Gumará, Galidai, Tebrakach, Midama Par, Midama Seir, Tarvai, Badadai, Deinino, Velo, Bate. O Rebiuda aprende de um outro Pasuk com relação ao sangue dos quebrados de Yom Kippur. Não vamos agora se prolongar nisso. O Rebiuda tem uma outra fronte, um outro Pasuk, que de lá ele aprende esse conceito, que ele disse que carne com batatas, carne com verduras, se temos 60 vezes mais, bater, o gosto se anula e se dilui. Porém, carne com carne, da mesma espécie, não se dilui. Pergunta que Maraumai Hazi de Gavri Meach Ligman Behai. Mesmo que a Rebiuda tenha um outro Pasuk, por que ele não aprende deste Pasuk? Hidushum e Hidushum Gamrina. Responde a Gmará, este Pasuk do Zohar Beshila é um Hidush. É algo que é uma exceção, é algo especial. Porque a Torá permite a gente intencionalmente cozinhar um pedaço de carne proibido com o resto do carneiro. Fazer isso intencionalmente, não vai ter esse tipo, geralmente é algo proibido. Ou seja, se um pedaço de carne cai numa panela de leite sem intenção, se temos 60 vezes mais, é permitido. Mas é proibido intencionalmente colocar um pedaço de algo proibido dentro de uma panela e se apoiar nisso que temos 60 ou 100 vezes a mais. Neste caso, a Torá nos diz que é permitido intencionalmente fazer isso. Já que é uma exceção, neste ponto não podemos aprender deste caso, e por isso Rebiuda prefere aprender de um outro lugar. Fala Gemara, sendo assim, já que esta lei do Nazir é uma exceção, como dissemos, então também não podemos aprender as medidas de 60 ou 100, segundo as diferentes opiniões, uma vez que esse caso é uma exceção. Fala Gmaratu, Anan, Lekula Gamrinan, Lekula Gamrinan, Deudraita, Berubabat. Ou seja, segundo as leis básicas da Torá, na verdade, uma vez que temos um pedaço de carne com mais duas vezes o seu volume, ou seja, um pedaço de carne que foi cozido numa sopa que tem duas vezes o seu volume, a princípio já seria caché. Porque a regra diz, bitul berov, algo se anula na maioria. Então, já que o pedaço proibido é a minoria, tinha que ser permitido, segundo as leis secas da Torá. Desse pasuk a gente aprende que se a gente cozinha algo proibido, o gosto proíbe toda a panela. Deste pasuk a gente aprende isso. Já que a gente aprende deste pasuk, já que o pasuk se trata até 60 ou até 100, a gente pode aprender essa medida. Ou seja, mesmo que Zerua Beshila, mesmo que essa lei é uma exceção, uma vez que a Torá nos permite fazer isso intencionalmente, mesmo assim podemos aprender que depois de 60 já é permitido. Porque já que, se não fosse esse pasuk, a gente diria que toda a panela está permitida com duas ou três vezes a mais. Uma vez que esse pasuk diz que é proibido, a gente aprende que somente até os 60 é proibido. E não vamos argumentar que aqui a Torá está sendo mais liberal, assim como ela foi com relação a fazer isso internacionalmente. Não podemos argumentar assim, porque daqui a gente aprende a lei que é proibida. Rava Amar. O Rava traz uma segunda resposta. Retomando, a pergunta era o seguinte. A gente viu que tem duas opiniões, que aprendemos da lei de Zerua Beshila, do carneiro do Nazir, que através de vezes 60 ou 100 vezes, uma panela na qual foi cozida um pedaço de carne proibida se torna permitida, porque o gosto se dilui e se anula nessa quantidade de 60 ou 100. Pergunta a Gmará, temos uma braita que diz que essa Mishnah é uma exceção, ou seja, Somente nesse caso a gente permite 60 ou 100, e não nos outros casos. Diz então o Rava, a intenção da Braita é o seguinte: Lonitzlechar tam keikar debekot shimasur kamashvaran dehachashari. A Braita está se referindo ao seguinte: com relação a kochim, com relação a proibições ligadas aos sacrifícios, aos alimentos santificados na Torá, a lei é mais severa. E por isso, um pedaço de kochim que foi cozido na panela deveria proibir até mais do que 60 ou 100. Já que é uma proibição mais severa, uma proibição de kochim com relação aos sacrifícios, então a gente proíbe até mesmo uma enorme panela com um pedaço pequeno de carne. E já que este passuk se trata de sacrifícios, e vem um passuk que diz que através de 60 ou 100 vezes mais a gente já permite todo o alimento da panela, sobre isso falou a Braita, que realmente isso é uma exceção. Pergunta que maravilha, Morminei. Sendo assim, por que a gente não aprende desse passuk que mesmo com relação a kochim podemos liberar um alimento que foi cozido junto com 60 ou 100 vezes a mais? Temos um outro passuk em outro lugar, deste passuk a gente aprende que com relação a kochim, com relação a proibições ligadas aos sacrifícios, a gente é mais severo. E de lá, a gente aprende que com relação a todos os outros sacrifícios, a gente é mais severo e não, o gosto não se dilui, não se anula através de 60 ou 100, ele proíbe até mesmo uma enorme panela. A gente aprende de um outro passuk, diferente do nosso caso. Já que temos um passuk que ensina isso e outro passuk que ensina diferente, por que você conclui e aprende como aquele passuk que todos os outros kochim proíbem a grande panela? Fala com ela, Hidushu, o Mihidushu Gabrina. Já que o caso do Zohar Bechirá é um Hidush, é uma exceção no ponto que dissemos que a Torá permite de fazer isso intencionalmente, por isso a gente diz que aqui é uma exceção e não podemos aprender daqui que kochim se diluem em 60 ou 100. Pergunta como é que Yahi Lemea Vejishim Nami no Enigma. Sendo assim, como é que a gente pode aprender do Zohar Bechirá as medidas de 100 e 60? Uma vez que a gente diz que aqui é uma exceção, Atuan Lekula Gamrina Lechumra que Gamrina. Responde como é que, como vimos anteriormente, que a gente não aprende daqui uma lei que vem liberar algo que a partir de 60 já é permitido. Não, porque se não fosse esse passo que eu diria que está permitido a partir de duas vezes a carne proibida. E o passuk vem ensinar algo proibido, vem ensinar que não, então está permitido até os 60 ou 100. Dimdraita Beruba Bati. Ravina Amar, uma terceira resposta de Ravina, ele diz: a intenção da Braita é outra. A Braita se refere ao local do corte, à face do corte, onde a gente separa a parte do Kohen e a parte do Israel. Geralmente, quando temos parte de um alimento ou parte de um animal que é proibida e a outra parte permitida, se a gente faz um corte exatamente no meio, a face do corte também está proibida. Temos que cortar mais uma fina camada. E nesse caso, a Torá nos disse que isso é permitido. E sobre isso está falando a Braita, que nesse caso o Zohar Bechirá é uma exceção, e não com relação à medida de 100 e 60, e por isso podemos se basear no passuk de Zohar Bechirá para aprender que a partir de 60 ou 100 vezes a mais, uma panela é kasher. Como mencionamos, halakha é como a opinião que a proporção correta é 60, e por isso, se um alimento não kasher cai dentro de uma panela, se temos 60 vezes mais esse alimento, a panela está kasher depois do pedaço ser tirado para fora. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.